gente, boa noite. O domingo está acabando, não é verdade? Realmente eu espero que tenha sido legal para todos e todas. Trago-vos então hoje um bom papo e boa música para que possamos ter uma segunda-feira maravilhosa e uma semana abençoada. Com vocês, o programa Noites de Domingo. Então esse programa busca a reflexão sobre o eu e o autoconhecimento. É um programa editado e apresentado por Filipe Sousa, no ar todos os domingos ao vivo pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona e também pelo site Hoje Não, da Dal Brasil e Você, que eu esqueci de fazer a emissão. Peço desculpas a todos eles. E também pelo site Gazeta Valparaibana. Boa noite a todos, sejam então todos muito bem-vindos e mais uma vez, obrigado pela audiência. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, um abraço especial para a TT lá no Rio de Janeiro e desejo realmente que a vida de cada um de vocês seja um canteiro de oportunidades, que nas suas primaveras vocês sejam amantes da alegria, que nos seus invernos sejam amigos da sabedoria e também quando vocês errarem o caminho, que recomecem tudo de novo. Pois somente assim vocês serão cada vez mais apaixonados pela vida. E aí acabarão descobrindo que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas é sim usar as lágrimas para irrigar a tolerância, aproveitar as perdas para refinar a paciência, é também usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer e os obstáculos para abrir as novas janelas da inteligência. E para quê tudo isso? Para um novo caminho. Parabéns então a todos vocês. Thank you. Vamos então começar o nosso papo de hoje. Realmente, caros amigos, eu trouxe alguns assuntos que são bem pontuais, né? Nos dias de hoje, nos dias líquidos de hoje, né? Eu vejo pela interação na internet e também na minha interação pessoal. Realmente, caro ouvinte, nós passamos muito tempo fazendo a coisa certa para, às vezes, as pessoas erradas, sofrendo as consequências das péssimas escolhas pelo caminho e sofrendo à toa para coisas inúteis. E, sobretudo, com gente sem conteúdo, né? Alimentando nelas vãs esperanças em relação ao que não tem a menor chance de vir a acontecer. Realmente, caro ouvinte, nós perdemos muito tempo investindo no vazio, esperando retorno do que não volta, aguardando sorrisos de quem até nem nos olha direito. E realmente é preciso focar no que é real, pois até mesmo que não haja muito de verdadeiro nesses terrenos, esse pouco acaba bastando. Precisamos parar de tentar agradar aos ingratos, às pessoas descontentes e incapazes de receber algo de fora. Isso não nos faz bem. E eu não estou sendo muito duro, não. É a verdade. Então é necessário evitar, caros ouvintes, a servidão aos aproveitadores, aqueles que não saem do lugar por si só, aqueles que fogem a qualquer tipo de responsabilidade, pois sabe que alguém sempre fará alguma coisa por eles. Temos que ter realmente clareza quanto ao que realmente devemos e poderemos tomar para nós, ou então nós acabamos acumulando cargas de bagagens que não são nem de longe relacionadas à nossa vida. Muita gente, e cada vez mais, realmente precisa de ajuda, sim. Mas também os que também precisam é de vergonha na cara. Então não podemos nutrir amizades duvidosas, né, com pessoas que não expressam a menor necessidade de nós, como se tanto a nossa presença quanto a nossa ausência fossem a mesma coisa, ou sem importância, invisível, dispensável. Porque nem todos de quem gostamos irão gostar de nós, isso é uma certeza. O retorno da estima e da afeição nunca é uma certeza, portanto. Então, portanto, também não há necessidade de que adentremos exclusivamente os encontros verdadeiros. Então não é fácil, nem tranquilo, caro ouvinte, conseguirmos acertar quanto ao que poderemos regar com a certeza do retorno e da reciprocidade, né? Uma vez que as pessoas, acontecimentos, a vida, né, é tudo imprevisível, né? Muito embora do que acontecerá em nossas vidas não possa ser controlado, então mantermos nós sob controle nas nossas verdades e nas nossas certezas, verdades e certezas de que merecemos ser felizes, e isso nos tornará bem fortes diante dos tombos, né, sem que desistamos de nossos sonhos. Então conhecemos os 7 pecados capitais e sabemos que o pior deles é a vaidade ou a soberba. E como dizia Miguel Cervantes, a ingratidão é filha da soberba. A ingratidão, caros ouvintes, é a falta de reconhecimento alheio, é não ser grato pelo que fizeram por nós, é querer sempre mais e estar insatisfeito, é ser individualista, é ser egoísta. Segundo Vitor Hugo, os ingratos são infelizes, e são infelizes porque isso faz parte da infelicidade deles. Porque realmente quem vive infeliz não suporta a felicidade do outro. Por isso o ingrato também é invejoso. Então todos nós, para evoluirmos, nós passamos por momentos difíceis de sofrimento. São esses momentos que nos fortalecem, são esses momentos que nos ajudam a ter paciência, a sermos tolerantes. Se nos ajudam a buscar o equilíbrio entre o amor e a dor, né? Podemos escolher entre enfrentar uma situação pela dor, remoendo, ruminando os problemas com remorsos que podem até causar doenças, ou pelo amor porque é mais difícil, mas pois amar é perdoar e ser perdoado, é compreender, é ter compaixão, é não se culpar ou culpar os outros pelo fracasso da vida, e também não reconhecer os sucessos, sendo pessimista perante as atitudes. Goethe já dizia que a ingratidão é uma forma de fraqueza, e jamais conheceu um ser humano de valor que fosse ingrato. Geralmente esses ingratos são traidores e não duvidarão em nos decepcionar e nos enganar. São insaciáveis, eles querem sempre mais, querem sugar. Então nós devemos agradecer pela vida todos os dias, sim. Devemos agradecer por tudo o que temos, mas sem reclamar muito. Nós devemos olhar para trás e para aqueles que têm muito mais dificuldades e que muitas vezes superam com um sorriso e muita luta, muita esperança e muita vontade. Então viver no presente, planejar o futuro, sem se perder ao passado ou se prender a ele, o passado é o tempo dos ingratos. O ingrato não agradece. E não agradece, pois ele quer sempre mais, como eu falei. Ele só valoriza o que faz e não aquilo que fazem por ele. O ingrato geralmente se sente sempre vítima do mundo, sempre vítima de tudo e de todos. O ingrato é um ser frágil, um ser inseguro, um ser egocêntrico. Então, se vocês conhecerem alguém assim, tente ajudá-lo, mas saiba que poderá não ter reconhecimento. Então agradeça sempre por tudo e assim serás muito mais feliz e também terás muito mais equilíbrio com o amor. Porque a ingratidão é um sentimento que limita o agradecimento daquele que se sente em dúvida com alguém. A ingratidão é a ausência de um reconhecimento alheio e não ter gratidão pelo que fizeram por nós. É estar sempre insatisfeito e ao mesmo tempo querer sempre mais e mais do outro. À luz da psicologia, é um mecanismo de defesa, de quem não sabe lidar com o afeto. Porque a pessoa ingrata, ela tem em si o orgulho, ela tem em si o egoísmo, ela tem em si o individualismo e a incapacidade de se colocar no lugar de qualquer um. Então, seus interesses, eles sempre estão acima de tudo e de todos. Eles descartam com facilidade o outro, mesmo por muito que o tenha ajudado. Quando não são psicopatas, são pessoas que trazem traços importantes de personalidade psicopata. Os ingratos são infelizes e eles não suportam a felicidade do outro. E isso incomoda, mas os incomoda profundamente. Os ingratos, eles são traidores na sua essência. Sugam a nossa energia boa, se alimentam das dores da alma do próximo e se atraem principalmente de pessoas bondosas e bem-intencionadas. São pessoas especialistas em produzir uma disfunção na autoestima do outro. Pessoas que causam frustrações recorrentes, provocando um sofrimento psíquico em quem se relaciona com elas. Muito obrigado. É uma palavra inexistente no seu vocabulário. Profissionais do comportamento entendem que são características de personalidades que se inicia lá na tenra infância, que podem ter referência na dinâmica familiar e também no contexto ambiental em que a criança está inserida. Outros estudiosos defendem a ideia de que a ingratidão ela está relacionada à falta de amadurecimento emocional, amadurecimento referente aos sentimentos, aqueles sentimentos não nobres, como rivalidade, egoísmo, inveja, onipotência, soberba, desamor, entre outros. Mas como nem tudo está perdido, não desanimemos. Há mais pessoas gratas, bondosas e bem-intencionadas no mundo. São pessoas que reconhecem que para ser feliz consigo mesma, necessitam do apoio do outro. Pessoas que valorizam e sentem gratidão pelo que o outro faz, ao contrário do ingrato. O ingrato, ele tem a capacidade de reconhecer o afeto e a amizade. Mas como deixou escrito Vitor Hugo, os infelizes são ingratos, pois essa ingratidão faz parte da infelicidade deles. Caros ouvintes, eu quero falar com vocês também sobre um processo indeterminado, com inúmeras alterações semelhantes ao movimento browniano, que, fazendo com que o caos ele não seja apenas um conceito, um momento passageiro, mas sim uma realidade profunda de todas as horas. Eu quis abordar esse tema de caos, porque muita gente pensa estar vivendo no caos. É com vocês que eu quero falar sobre isso. Eu acho que é importante uma conversa importante para o nosso final de noite. Fiquem por aí, a gente volta já já. Então, com o nosso programa Noites de Domingo, hoje eu vos trago uma historinha para falar sobre caos. Caro ouvinte, nos dias de hoje o mundo parece que se enrolou, e se enrolou de tal forma que para todo lado que se olhe a vida nos parece ter entrado na era do caos. A mídia, ela faz questão de nos mostrar isso, ou para nos colocar medo da vida, ou para nos alertar dos perigos da vida. E aí muitas dúvidas, né, nos contemplam no dia a dia. Como por exemplo, e se você não tivesse saído naquela noite? E se pela manhã tivesse acordado 5 minutos depois? E se tivesse tomado café preto? E se tivesse freado no sinal? Caro ouvinte, é mais ou menos assim. Você sai de casa pela manhã e no horário de costume entra no carro e começa a dirigir até ao trabalho. Você está cansado porque saiu na noite passada, tomou alguns drinks a mais, perdeu a carteira e não teve energia para preparar um café preto ao acordar. Então aí você escolheu tomar uma xícara de chá. Você está sonolento e acaba cruzando um sinal vermelho sem perceber. E aí do outro lado do cruzamento está uma senhora ansiosa para chegar ao aeroporto. Ela acelera um pouco antes de ver o sinal abrir, porque não quer se atrasar. E os carros acabam colidindo e com força. Aí vocês descem para discutir, você distraído, ela distraída, ela agitada. E decidem que a culpa não foi de ninguém. Mas você acaba insistindo em pagar os danos. Afinal, você fez com que ela perdesse o voo. Marcam um jantar, depois outro, foi mais outro. Vocês se casam e você nem lembra mais do sinal que estava fechado. E se você não tivesse saído naquela noite? E se pela manhã tivesse acordado 5 minutos depois, ou 5 minutos antes? Se tivesse tomado café preto e tivesse freado no sinal? E se ela tivesse conseguido parar o voo? E se escolhesse não parar o carro, se seguisse em frente depois da batida? Então, caro ouvinte, estas perguntas, elas começam na década de 60, do mesmo jeito que quase todas as perguntas começam, com reflexão. O meteorologista Eduardo Lourenço, ele realizava e realiza ainda um experimento que simulava os movimentos de massas de ar. E ele ficou surpreso ao perceber que uma mudança microscópica nas condições iniciais poderia gerar consequências enormes no final. E ele chamou a isso o efeito borboleta. Depois o chamou de teoria do caos. E depois também voltou a reformular, dizendo que o bater das asas de uma borboleta em Tóquio pode provocar um furacão em Nova York. E esse novo pensamento acabou transformando a forma como nós enxergamos o mundo. De repente não existia mais certeza de nada, não precisava existir. O novo pensamento transformou crente em ateu. Ele foi um fio condutor de excelentes filmes, como por exemplo De Volta para o Futuro, Do Efeito Borboleta, Do Senhor Ninguém, Ponto Final. E este último aula de encontros e desencontros, quem viu deve-se lembrar, quem não viu, veja, é do Woody Allen. Então nossas escolhas, elas ganham importância imensurável, caro ouvinte. Nós chegamos à conclusão de que cada passo dado, que cada palavra dita, pode realmente trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas para o nosso futuro. E podem, não é verdade? Nós realmente às vezes tomamos decisões baseadas em nossas experiências de vida, pesando prós e contras e tentando mirar nos acertos. Mas a verdade é que jamais teremos certeza de que aquele outro caminho guardava mais para nós. Então agora entenda, caro ouvinte, a beleza da teoria do caos, que está justamente na possibilidade de mudança. Porque nem eu, nem você, ninguém está destinado à infelicidade. Mas também não à felicidade, ou à riqueza, ou ao fracasso. Realmente não existe um ponto final numa linha de chegada. Você pode ir pelo caminho que bem entender. E se no meio da viagem descobrir que dobrou na esquina errada, ainda tem uma alternativa. Você pode virar nesta outra esquina, pode voltar para trás. Mas uma coisa você pode tratar certo, que de que tudo, os erros todos são passageiros. Porque daqui a pouco vai se deparar com um novo sinal vermelho e vai poder escolher avançar ou parar. E tudo se vai transformar mais uma vez. Nós acabamos às vezes perdendo o presente por estarmos presos ao passado. Imaginando o que poderia ter sido se tivéssemos escolhido diferente, se seríamos mais felizes, se seríamos melhores. Realmente a teoria do caos quer que você entenda uma coisa: tudo sempre vai mudar, novas escolhas continuarão sendo feitas e seu destino não está selado dentro de um envelope. Por isso, não se apegue muito ao capítulo que você estiver vivendo agora, qualquer que seja, porque daqui a pouco uma borboleta bate as suas asas e tudo mudará uma vez mais. Então, bem, eu vou tocar num assunto que eu sempre toco por aqui, que é o autoconhecimento. Tem pessoas que acham que se conhecem, que se conhecem bem. Eu, por exemplo, me reconheço e aprendo comigo mesmo todos os dias. E eu sempre me esforço muito para o conhecimento do meu eu. Eu acredito que o autoconhecimento é o começo da possibilidade da sabedoria. Sabedoria e autoconhecimento em cuja tranquilidade e silêncio se encontra o imensurável. Porque, caro ouvinte, acreditar que a nossa felicidade depende 5% daquilo que nos acontece e 95% do que fazemos com isso, e entender que somos os únicos responsáveis pela maneira que enxergamos os problemas e os ressignificamos, é aí que encerra o segredo do viver feliz. Porque todos nós deveríamos tirar pelo menos 15 minutos do nosso dia para fazer um exercício de autoconhecimento. Eu não falo das perguntas gerais como quem sou eu ou o que eu espero de minha vida. Não é isso. Mas eu falo acordar todos os dias e se perguntar por quais razões eu estou aqui, onde estou, neste momento. Ou, por exemplo, como é que eu quero que seja o meu dia hoje? Cara ouvinte, eu acredito que tudo ou quase tudo que nos cerca, o que sentimos e o que influencia nossas atitudes e decisões, se reúne em um só conceito: visão. Não passar na entrevista do emprego dos seus sonhos pode também significar que você está desempregado. E significa que também a sua vida profissional está acabada. Mas também pode ser a oportunidade para você procurar algo que se identifique mais e te faça crescer. Terminar um relacionamento pode ser uma das piores experiências da sua vida. O chão pode desabar aos seus pés e você pode sentir um lixo, abandonado e sem rumo por meses. Ou então pode fazer disso um aprendizado e aproveitar a maior oportunidade para se descobrir, para se amar completamente, sem depender de mais ninguém. Isso se chama visão. Imagine que hoje, ao sair de casa, você resolva sacar uma grande quantia de dinheiro no banco. E que ao sair de lá, você seja assaltado, uma coisa muito comum nos dias de hoje, e leva um tiro de raspão no seu ombro esquerdo. Aí vai para o hospital e, ao acordar no hospital, você terá duas escolhas: se lamentar e se vitimizar por ter perdido todo o seu dinheiro, ou agradecer à vida por estar bem e por aquela bala ter desviado alguns centímetros para longe do seu coração. Então, caro ouvinte, o significado de todo o acontecimento depende do filtro pelo qual o vemos. A visão que temos a respeito do que nos acontece e dos nossos problemas, sejam eles grandes ou pequenos, é o que vai definir a capacidade que temos de sermos felizes. Decepções amorosas, problemas de saúde ou familiares, luto, fracasso profissional, tudo isso, ao serem encarados de certa forma, podem parecer os seus piores problemas, mas também podem ser a maior oportunidade para você ressignificar a sua vida. Isso quer dizer dar um novo significado ou um novo sentido, né, para aquilo que acontece na vida. E logo de cara nós vimos como o fim do mundo, algo praticamente sem solução naquele momento, se encontra a solução. Porque dessa forma nós esquecemos que os únicos responsáveis pelo rumo que damos à nossa vida e às nossas escolhas somos nós mesmos. Quantas vezes já responsabilizámos outras pessoas pelo que acontece com a gente? Eu era um ótimo funcionário e ele me demitiu. Eu estudei tanto, mas o professor me deu nota baixa. Eu era o melhor namorado, a melhor namorada do mundo, mas terminaram comigo. Caro ouvinte, nós não devemos nos culpar quando erramos ou quando as coisas simplesmente não dão certo. Ao contrário, nós devemos assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. E, principalmente, nunca deixar de estar no controle da vida. Então, conseguir enxergar que temos o poder de encontrar a solução nos próprios problemas e entender que somente nós mesmos somos responsáveis pela nossa própria felicidade é o caminho. Isso aqui nada mais é, gente, do que a arte de ressignificar. E eu digo arte porque não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível desenvolver este poder e realmente ressignificar quem somos nós todos os dias. E é disso que precisamos. Conseguir parar no meio da rotina e pensar sobre o que esperamos de nós mesmos e como é que nós vamos lidar com as nossas próprias decisões, com as nossas próprias incompreensões. Ou seja, enxergar a vida da forma que queremos vê-la e queremos tê-la. e saber que todos os dias são diferentes, e saber também que podemos fazê-los serem bons, mesmo quando não o são. Então, entender que errar é inevitável, mas que é imprescindível tirar algo bom do erro para acertar depois, é muito importante. Aceitar que nem sempre nós somos responsáveis pelos resultados das nossas escolhas, mas que somos capazes de tornar nossas próximas ações meios para o que não deu certo, para que não se repita. Caros ouvintes, teóricos mencionam, como eu falei, que a nossa felicidade depende 5% daquilo que nos acontece e 95% do que fazemos com isso, ou seja, como é que reagimos e qual o sentido atribuímos. Então sejamos então capazes de nos permitir sofrer, sejamos então capazes de nos permitir chorar e de nos arrependermos, mas que o processo de lamentação seja mais curto do que é hoje, uma vez que ele é inteiramente desnecessário. Que de hoje em diante possamos praticar a maior arte que podemos aprender e buscar o que todos queremos, a felicidade, independente de crença, de cor ou religião. Aprendemos e sempre tentemos buscar a felicidade todos os dias. Mesmo que tudo dê errado, não paremos de tentar e faremos desse errado, então, um aprendizado para que dê certo. No último quadro que eu quero falar com vocês hoje, eu quero falar que eu aprendi também a não contar muito com os outros na minha vida. Eu, na medida do possível, eu faço tudo sozinho. Dá mais certo, mas também dá mais trabalho. Uma hora ou outra nós acabaremos até nos decepcionando com alguém que pensávamos jamais ser capazes de dar o cano, de não cumprir o prometido, né? De nos deixar esperando. Então é melhor que possamos sozinhos. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu vou tomar uma aguinha, eu volto já. Fiquem por aí, é VaptVupt. a gente. Então, eu nunca deixei ninguém esperando. Eu geralmente sempre chego muito mais cedo quando eu marco um compromisso. Mas, uma hora ou outra, nós acabamos nos decepcionando com alguém que pensávamos jamais ser capaz de nos fazer esperar, ou então dar o cano, não cumprir com o prometido, nos deixar esperando, né? Isso é estressante demais. E nos dias de hoje, né, nós temos que evitar muito estresse, né, porque os dias já são estressados demais. Mas a realidade é que muitas pessoas, elas são assim mesmo. Elas falam como se a palavra não tivesse valor algum e pouco sustentam o que afirmam com veemência. Para elas, o único compromisso que existe é com os próprios interesses. Quem é que nunca ficou esperando inutilmente por horas um amigo chegar ao local combinado? Quem é que nunca ficou esperando um amigo que prometeu fazer alguma coisa e acabou não fazendo? Perdemos tempo e acabamos tendo que fazer sozinhos. Não é? Quem é que nunca aguardou um retorno que nunca veio, uma mensagem que nunca chegou, uma visita que nunca aconteceu, uma ajuda que nunca apareceu? Infelizmente, caro ouvinte, o que não se registra em cartório hoje parece ter realmente uma validade quase nula. E nessa forma de pensar e de agir, as pessoas que honram o que falam, pessoas que cumprem o prometido, pessoas que fazem tudo para poder ajudar, acabam cada vez mais se frustrando com as pessoas, pois são obrigadas a encarar aquilo que jamais teriam coragem de fazer. Realmente, caro ouvinte, é difícil uma pessoa cuja palavra vale muito, né, ela ter de conviver com quem não honra quase nada do que disse, com quem não cumpre nada daquilo que fica prometendo por aí. Então, caros ouvintes, é preciso nós aprendermos a contarmos menos com os outros, a não acreditarmos em tudo o que dizem, a não depositarmos muitas esperanças nas promessas alheias. Porque muito do que tomamos como verdade foi somente dito da boca para fora. Não se trata, caro ouvinte, aqui de nos tornarmos descrentes com todos, não. Ou de sermos egoístas, muito menos. Mas trata-se de uma técnica básica de sobrevivência em um mundo cada vez menos comprometido com honrar o que se diz, o que se promete. Sim, a gente sempre pode contar com alguém. Eu realmente conto com muita gente. Sempre haverá pessoas cujos atos sejam afins com os nossos discursos e com os discursos delas. Mas serão poucos aqueles que estarão dispostos a cumprir com o seu papel de amigo, com o seu papel de parceiro, com o seu papel de ser humano. Porque, infelizmente, caros ouvintes, a grande maioria dos indivíduos estará ocupada demais, pensando em si mesma, vivendo o seu mundinho particular, correndo em volta do próprio egoísmo, dizendo o que queremos ouvir, porém, se comportando como se ninguém além de si mesmo merecesse atenção. É a individualização. Esse é o nome que Carl Jung deu ao processo onde gradualmente nos tornamos aquilo que realmente somos ao nos aproximarmos do nosso self e expressarmos a sua sabedoria. Ser si mesmo é um trabalho de uma vida, ou muitas, se você crê em reencarnação. Primeiro, não é fácil se encontrar em si mesmo, em nós. Forjados que somos pelo ambiente sociofamiliar, pela cultura, nos perdemos no caminhão de memórias e informações que adquirimos no decorrer do processo de socialização. E acabamos por não saber dizer com precisão se a ideia é nossa ou de alguém, se seguimos de facto a nossa intuição ou apenas estamos reproduzindo alguma coisa que já nos passaram, o que sentimos ou o que fomos educados a sentir. Nós escutamos o nosso mundo interno, buscamos essa conexão com o nosso inconsciente, esse oceano onde habita o nosso self, ou simplesmente nós seguimos os outros, a voz da maioria, e nos submetemos. Eu sou eu mesmo ou apenas uma pálida e medrosa sombra do que os outros pensam, dizem, julgam sobre mim? ainda que ser si mesmo realmente não signifique necessariamente ser original em tudo o que se faz, se diz e se pensa, é inegável que se individualizar é se encontrar com a nossa raiz mais profunda. Aquilo que habita em nós como verdade, aquela luz interior, aquela luz que guia, é abrir mão de gurus e direções externas, sem desprezar a sabedoria dos ancestrais, o saber que há no mundo, para então aí ousar dizer, sendo o que se é, sem subserviência aos outros, ainda que os respeitemos. Rolumai, no livro A Descoberta do Ser, estudo sobre a psicologia existencial, ele nos fala de algo semelhante, a coragem de ser. Então, enfrentar a ansiedade e o medo que isso acarreta, a sensação estranha de que se nos assumirmos é enlouquecer, é ficar isolado, é perder amigos, etc., não temas, seja e siga adiante, sussurra nosso eu interior. O mundo seguro e tranquilo, onde ostentamos nossas personas, poderá desabar diante do destemor de nos afirmarmos existencialmente como únicos na multidão. Essa é a segunda questão. Porque individualização envolve uma capacidade de se suportar sobre os próprios pés, diante da possibilidade de ataques destrutivos, de indignação e de repulsa. Simbolicamente, o mundo poderá lhe preparar uma cruz, mas a ressurreição podem crer é possível. Porque quem é que gosta da verdade? Eu poderia afirmar que ninguém. Nós mesmos teremos resistências diante da proximidade do centro de nossa psique. Nós podemos recuar ou nós podemos insistir. Porque quanto mais nos aproximamos do nosso eu, mais iremos expressar a verdade daquilo que somos. E isso vai incomodar muito. E vai até surpreender muita gente, inclusive a nós mesmos. Então, aí no caminho, nós acabamos descobrindo conteúdos recalcados em nossa sombra. Coisas boas, coisas espantosas, o contrário do ego, o que foi rejeitado pela nossa consciência. Então, dialoguemos corajosamente com os demónios que habitam em nossos egos. Eu não me vi assim, mas agora eu sei que sou isso, também aquilo. Eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Eu fiz errado e eu fiz certo. Então, esse movimento de circunambulação, ou seja, caminhar em torno do self, acaba nos aproximando paulatinamente do ser que somos, da verdade que habita em nós, do arquétipo central. Irá gerar uma reconfiguração da nossa imagem social, do eixo ego-persona. Então, a tendência, caso ouvintes, é nos tornarmos mais céticos diante das certas inabaláveis do mundo, ambíguos em relação às normas sociais, entre o certo, o errado, o bom, o mau, o ético e o moral, ambivalentes quanto aos enquadramentos político-ideológicos, deslizantes perante possibilidades de capturas em caixinhas identitárias. E isso acabará gerando, ou produzindo, eu diria melhor, uma sensação pessoal de liberdade. Mas sempre haverá um preço, sempre haverá uma reação. Porque o mundo ao redor, caro ouvinte, tenderá a rechaçar essa sua ruptura com o normose, com a tal normose, que é a doença da normalidade. E tentará até te recolocar dentro de um quadro qualquer, como louco, esquerdista, reacionário, místico, reducionista, cristão, ateu, vaidoso, deslumbrado, iluminado, infantil, velhaco, pornográfico, indeciso, confuso, dogmático. Bem, vai ter um monte de etiqueta, mas você não liga, porque é você. Porque o desafio da vida será realmente continuar caminhando, continuar crescendo, continuar desabrochando, continuar nos descobrindo e afirmando o que somos, o que pensamos e o que sabemos, sempre provisório nesse suposto saber, porque sempre aprendemos. Então, aflição e angústia realmente hão de acompanhar alguns, mas também haverá gozo e descobertas maravilhosas. Sigamos então, caro ouvinte, a luz que há em nós, porque com certeza nós iremos tropeçar e errar, mas os erros serão nossos e o aprendizado também. E assim, por bem ou por mal, um dia iremos aprender que errar é humano, que aprender é necessário, que correr riscos é inevitável e que chorar é natural ser feliz e consequência. É isso. Caros ouvintes, eu não vou mais a me alongar muito por hoje. Eu quero-vos desejar uma noite maravilhosa. Nós estamos chegando ao final de mais uma noite, programa Noite de Domingo. Uma semana cheia de felicidade, de bem-estar. Quero agradecer a todos pela atenção e audiência dispensada. Um forte abraço, tá? E até à próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Noites de Domingo. Até lá.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda a chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora.